segunda-feira de sol e vento, 9 horas, 10 minutos, estava prometido. Já o temos connosco via telefone, Dr. Luís Sancho, para mais uma edição da rubrica Pela Nossa Saúde. Professor, bom dia.
Bom dia, Maria João, obrigado. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Dr. Luís Sancho, nesta segunda-feira bonita de sol, o que é que reservou para nós?
Eu gostava de falar hoje um bocadinho do diencéfalo, ou como eu gosto de lhe chamar, a quinta da família Tálamo. Mas antes disso, gostava só de lhe dar uma palavrinha também sobre um assunto que, infelizmente, anda muitas vezes na boca do povo, ou seja, pelas razões erradas, que são as praxes. Parece ter-se instituído na sociedade em geral, e mesmo em algumas pessoas que tinham a obrigação de saber que melhor sobre este assunto, que as praxes são a receção ao caloiro. Ora, eu gostaria de desabusar os nossos ouvintes dessa noção. Não, a praxe é o conjunto dos usos e costumes das tradições académicas, onde, entre várias outras componentes, se incluem as brincadeiras de recepção ao calor. Infelizmente, como muitas pessoas não entendem esta distinção importante, e muitas vezes também não entendem isto que eu acabei de dizer, de brincadeiras de recepção ao calor, e aqui atiro a pedra não só às pessoas que estão de fora, mas muitas vezes também às pessoas que estão de dentro e deviam ter o devido cuidado de se lembrarem que estão efetivamente no ensino superior e como tal não estão num circo romano. Às vezes as brincadeiras esticam-se e efetivamente há episódios lamentáveis. Todavia, eu gostava de pedir às pessoas que não tomassem a parte pelo todo, que é o que se tem feito ultimamente. Primeiro, a esmagadora maioria das brincadeiras que se fazem com os caloiros não são de mau gosto. Pelo contrário, até são atividades que efetivamente contribuem para a sua inserção no meio académico. Eu posso testemunhar isso a título pessoal, quer na minha experiência de caloiro, quer na minha experiência de doutor, quer depois com a minha experiência de professor, aquilo que eu tenho visto praticar, não só na Escola Superior de Saúde, como em outros departamentos da Universidade de Aveiro, como na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e em outras instituições onde tenho tido pessoas próximas, como, por exemplo, a Escola Superior de Educação, onde tive um dos meus afilhados, etc. Portanto, é preciso ter cuidado de não generalizar e não tomar a parte pelo todo. Porque depois chegam as alturas daquelas cerimónias bonitas que são da praxe, como, por exemplo, a imposição das insígnias, o cortejo académico, a missa de benção das pastas e várias outras iniciativas que há, como, por exemplo, os grupos académicos, as serenatas, o próprio traje, podemos dizer que faz parte da praxe, embora em algumas situações ele tenha evoluído fora dela, como é o caso de Aveiro. Mas quando chegam esses momentos, as pessoas afinal lembram-se, ah, mas esta praxe eu quero. Bom, amigos, também não podemos querer ter os direitos sem ter os deveres, e os deveres não é de maneira nenhuma ser gozado, mas muitas vezes é efetivamente tentar fazer uma parte para colaborar para que a experiência no ensino superior seja muito melhor. E eu posso dar-lhes o testemunho de quem estudou no Reino Unido durante 4 anos e quem frequentou a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto durante 3 anos. Muito graças às iniciativas organizadas pela Comissão de Praxes, pelo Conselho de Veteranos, eu sinto hoje um apego muito maior e uma ligação muito mais forte àquilo que são as tradições académicas portuguesas do que às tradições académicas inglesas, que também existem. Tendo dito isto, então, e gasto praticamente todo o nosso tempo, e neste momento estou a imaginar os telefones da Rádio Terra Nova, mas este fulano só está a dizer as neiras, eu estou a partilhar com os nossos ouvintes aquilo que é a minha experiência, quer enquanto estudante, quer enquanto professor. E lamento que às vezes muitas pessoas que falem do assunto sejam efetivamente aquelas que menos entendem sobre o assunto. E digo muitas vezes aos meus alunos, e digo eu e digo aos meus colegas, não há nada, como chegar à vossa própria síntese. Isto é, meus queridos estudantes, vós estáis aqui para experimentar as coisas por vós próprios e chegar às vossas conclusões. Portanto, não acreditem em tudo o que ouvem nas notícias, mas prestem atenção ao que ouvem nas notícias.
Perfeito.
Tendo dito isto, então, passávamos muito rapidamente ao nosso diencéfalo.
Ou então, professor, se me permite a sugestão, porque o assunto é pertinente e, de facto, o tempo já foi empregue, deixávamos o tópico que trouxe de saúde para amanhã e continuávamos nesta abordagem que interessa a todos, aos alunos, aos pais, aos professores e aos familiares, não é?
Sim, eu noto muito que muitos estudantes vêm aqui, chegam à universidade com aquela ideia de ai, os meus pais avisaram-me contra a praxe, amigos. Vejam, vede por vós próprios e depois eventualmente chegai à vossa própria conclusão. Não se pode pôr a mão no fogo por ninguém, efetivamente, em todos os lugares, infelizmente, há pessoas que não merecem a nossa confiança e, portanto, eu insto todos os estudantes a prestarem atenção ao que as pessoas que os rodeiam efetivamente pretendem. Mas acreditem que há muito mais boas intenções e muito melhores iniciativas. Permitam-me que partilhe um pouco. Eu, graças à praxe que tive, e recordo que eu fui para a Faculdade de Farmácia aos 25 anos, portanto não era exatamente um caloirinho de 18, fui conhecer o Parque da Cidade, a Ribeira, fomos fazer cruzeiros pelas cinco pontes do Rio Douro, na altura ainda eram cinco, veio lá há quanto tempo isto já foi, não é? Fomos conhecer instituições de solidariedade social e fizemos a angariação de fundos para essa mesma instituição. Na altura foi o Hospital Infantil Maria Pia, que estava ainda nas suas instalações antigas, muito degradadas e precisava de colaboração, entre várias outras iniciativas. Portanto, aquelas coisas que às vezes se vêem, infelizmente, eu também concordo que há muita estupidez por aí, mas aquelas coisas que às vezes se vêem também não são o mais representativo daquilo que efetivamente se faz.
Uhum.
E temos que ser muito vigilantes, isso sem dúvida alguma. É um pouco como a Maria João há pouco falava sobre a questão do tráfico de seres humanos. Nós temos que prestar atenção e mais vale pecar por excesso de zelo do que por defeito do mesmo. E aqui é a mesma coisa. Mas acreditem que há muita gente atenta, quer das autoridades académicas, que portanto as reitorias, os professores, quer dentro dos próprios corpos de alunos, há muita gente atenta para tentar garantir que não se fazem as neiras, pronto, não há outro termo.
Professor, eu já assisti a algumas praxes e a muito abuso por parte daquele que detinha a autoridade, não é? Assim, uma coisa quase criminosa e todos sabemos das tragédias que às vezes acontecem. Para os alunos que querem sentir-se incluídos, que se submetem a coisas pouco dignas, esse tipo de bullying com idades, como diz, não é? Já não são crianças. O que é que eles podem fazer? Podem denunciar? Podem fazer
não,
o quê?
Não, Maria João, isso que me está a descrever não me toca minimamente. Eu não conheço esses casos a que se refere de indignidades. Se me perguntar, às vezes vejo coisas que podiam ser feitas de outra maneira. Sim, por exemplo, eu recordo que era proibido sujar os caloiros por uma razão muito simples. Os caloiros não são para ser gozados por quem não está na instituição de ensino superior, mas sim para ser brincado aqui dentro. E muitas vezes quem praxava os caloiros eram os próprios professores ou em conivência com os professores, como por exemplo as aulas fantasma, como por exemplo indicar umas salas muito rebuscadas que depois não existiam ou estavam escondidas e às vezes a realidade ultrapassava a ficção. Quando há efetivamente abusos, bom, se as pessoas se sentem feridas na sua dignidade, têm sempre a opção de não participar, porque a praxe é efetivamente voluntária e estamos a falar de seres humanos, estamos a falar de adultos e estamos a falar de pessoas que têm direitos. Agora, eu gostaria também de relembrar que a adesão efetivamente à praxe é feita por na maioria, pessoas maiores de idade e que sabem o que estão a fazer e que a qualquer momento podem dizer, não, efetivamente, vamos ter calma porque o que é demais também é moléstia. E eu já vi isso já vi acontecer e, inclusivamente, posso dizer que também já fiz essa ligeira intervenção a dizer, olha, acha que está a ter a atitude correta aqui. As pessoas que estão à sua volta não sabem o contexto disto que está a acontecer e, portanto, podem estar a ficar com uma impressão errada. Posso lhe dizer que já censurei alguns estudantes que estavam a cantar músicas extremamente grosseiras num ambiente muito público, cheio de famílias. E disse, meus amigos, a praxe é baseada na moral, nos bons costumes e tutelada pelo bom senso. Foi assim que me ensinaram e é assim que efetivamente é, porque eu já a vi. Portanto, se vocês estão a fazer coisas que não devem, ou em locais que não devem, efetivamente não estão a fazer praxe, estão a aproveitar-se de uma desculpa de praxe para o seu próprio projeto de poder.
É assim mesmo. 9:21 com o Dr. Luís Sancho. Hoje falamos da saúde emocional dos nossos jovens estudantes, não é? E das praxes, este assunto tão, tão pertinente no início da vida académica superior. Dr. Luís Sancho, posto isto, olhe, bom dia.
Muito bom dia. Hoje é um dia de muita intensidade letiva e continuamos todos aqui na Universidade muito conscientes da questão de saúde. Já estávamos antes deste pequeno surto e vamos certamente continuar. E não, só posso ecoar as palavras do magnífico reitor, do professor Paulo Jorge Ferreira, que relembra que efetivamente não adianta cumprir as regras em part-time, não é? O vírus não é diurno, também não é só noturno e também não existe só nos locais de trabalho.
Nós já esgotámos mesmo o nosso tempo. Uma última reflexão da sua parte em relação à greve que começa hoje, convocada pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior, para dar a possibilidade aos docentes de se recusarem a trabalhar se considerarem que não estão reunidas as condições de saúde necessárias.
Com todo o respeito, eu considero que isso efetivamente é um direito laboral básico, não é? Se as pessoas não podem de maneira alguma ser obrigadas a trabalhar se não estiverem reunidas as condições de segurança. Pela minha parte, a única coisa que eu posso dizer, só posso falar aqui do local de trabalho, Universidade de Aveiro, foram calculadas todas as precauções, houve distribuição de máscaras, houve um conjunto de protocolos estabelecidos e, portanto, pessoalmente eu considero que estou perfeitamente em segurança, mas não faço parte de um grupo de risco e, portanto, eu imagino que uma pessoa que faça tenha outros requisitos mais apertados. Mas entendo perfeitamente que o sindicato e os meus colegas exijam e fazem muito bem exigir adequadas condições de segurança para o seu trabalho. Aliás, não só dos docentes, como todas as pessoas que nos estão a ouvir, obviamente devem ter as condições de segurança necessárias.
Dr. Luís Sancho, professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia da Escola Superior de Saúde de Aveiro, depois das 9:00 de segunda a sexta, sempre connosco. Professor, obrigada por mais uma edição. Bom trabalho e até amanhã.
Muito obrigado, bom trabalho. Uma ótima semana a todos os nossos ouvintes. E sempre em segurança.